Teatro.
A peça Quarto 19 conta a história de uma mulher que se cansa da sua vida aparentemente perfeita e sai em busca da sua liberdade. A peça é estrelada pela atriz Amanda Lira, indicada aos prêmios Shell e Aplauso Brasil de Melhor Atriz. E nós estamos na linha com a Amanda Lira para conversarmos sobre o espetáculo. Boa tarde, Amanda, tudo bem?
Boa tarde, Jânio. Tudo bem, e você?
Tudo ótimo. Prazer recebê-la aqui na Rádio MEC. E, Amanda, você também é idealizadora desse projeto, né? Como surgiu aí essa vontade de levar o texto Quarto 19 ao palco?
Ah, quando eu li o conto pela primeira vez, muitos anos atrás até, quando eu li, eu falei, fiquei muito impactada pela história da Doris Lessing, pela maneira como ela escreve. E senti o conto muito atual, né? As coisas que o texto propõe, muito, muito relevante nos dias de hoje. Então, desde esse primeiro momento, eu já falei, preciso levar isso, colocar essas questões em cena, né? De alguma maneira. Uhum. E aí, claro, teatro demora, né? Até você conseguir levantar peça, financiamento. Então, nesse meio tempo, passaram-se alguns anos até a peça, de fato, estrear.
Uhum. E vamos contar um pouquinho a história dessa mulher, né? Ela tem uma vida estruturada, mas essas estruturas acabam virando aí uma prisão para a vida dela, não é isso?
Isso. Ela, na verdade, é isso. Ela é uma mulher de classe média, está tudo certo. Eles têm uma vida financeiramente estável. Ela tem três filhos e ela para de trabalhar, né, a partir do momento que o primeiro filho nasce, aí depois o segundo vem gêmeos, então ela fica alguns anos aí sem trabalhar, mora numa casa grande, tá tudo certo, né, tudo adequado, como ela sempre diz no texto. E ela fica esperando esse momento que o filho mais novo, né, os gêmeos finalmente vão entrar pra escola para ela poder voltar a ter tempo para si mesma, né, porque ela já tá sentindo cansada ali de só fazer esse papel de mãe, esposa, enfim, cuidar da vida doméstica. Uhum. Só que quando isso finalmente acontece, ela já se passaram tantos anos e ela já está num certo processo depressivo também, que ela não sabe muito o que fazer com esse tempo livre, né? Ela começa a fazer qualquer coisa em casa para ocupar a cabeça, porque é o tempo. Finalmente ela tem tempo para pensar nela mesma, mas é muito doloroso pensar nela mesma nesse momento. E ela, e mesmo assim com as crianças na escola, ela ainda se sente aprisionada na estrutura doméstica e tem empregada, as crianças têm de férias ou voltam mais cedo da escola, ela ainda tem que estar sempre pensando em como administrar essa estrutura doméstica. Uhum. E ela sente que ela precisa ficar sozinha de alguma maneira para pensar na vida, para conseguir se encontrar novamente. E aí ela começa a alugar um quarto de hotel, que é o quarto 19, todos os dias, para passar os dias sozinha, sem fazer nada.
E é o espaço que ela representa a liberdade dela, né? Que ela tanto busca, essa busca aí por essa vida mais autêntica, busca até da identidade dela, né? Porque a gente vê que, pela história, essa estrutura machista da sociedade afeta até ela, que é uma mulher que aparentemente, entre aspas, não teria nenhum problema maior na vida, né?
Exatamente. Eu acho que uma coisa que é muito delicada nesse texto é isso, porque não é uma situação óbvia, né? O marido, ele não é um abusador, ele não é um machista clássico, né? Ele é uma pessoa legal, ele trata bem ela, ele trabalha fora, mas ele também é presente na casa. Então, assim, são essas questões mais sutis do dia a dia, dessa estrutura mesmo patriarcal e burguesa que a gente não sabe muito como fugir. E aí, nesse sentido, sim, o quarto, ele é mais do que um espaço físico, né? Acho que ele é uma metáfora de liberdade, algum lugar onde qualquer pessoa, e aí eu digo qualquer pessoa porque eu acho que não é só uma questão das mulheres, embora, né, nesse ponto esteja desenhado mais claro a subjetividade da mulher nesse lugar, mas o quarto é um lugar onde qualquer pessoa pode existir para além desses papéis sociais que a gente tem que representar no, na vida, né?
Uhum. Sim. e o texto é dos anos 60, né? Mas continua super atual. Na sua opinião, quais são as principais áreas aí em que as liberdades da mulher precisam avançar ainda?
Eu acho que tem uma questão, eu acho, do texto muito forte, que é a questão do casamento, uhum. Que aí eu acho que é uma questão, assim, tanto para o homem como para a mulher, né, esse modelo da família feliz, da, uhum. né, da família Doriana, a gente brinca, né, de publicidade, uhum. essa coisa que esse ideal de felicidade, né, da família, que é inquestionável. E o conto questiona isso, né, porque você, o quanto você aniquila também a sua identidade tentando se encaixar nesse modelo, nesse padrão de felicidade que não necessariamente serve para todo mundo. Uhum. E eu acho que, claro, hoje em dia isso está um pouco menos formal, mas ainda é um modelo de felicidade que nos é imposto muito fortemente, né, pela televisão, pela publicidade, uhum. enfim, é esse lugar muito forte. E aí, se isso não dá certo para alguém, parece que é o fim do mundo, né? Porque como que você vai existir em sociedade, né, se você não está dentro desse modelo?
Uhum.
E para as mulheres, principalmente, eu acho que tem uma questão que ainda é muito atual, que é a questão da maternidade,
uhum.
que eu acho que é um papel que a gente precisa reinventar de alguma maneira, né? Eu acho que por mais que a gente tenha evoluído muito na discussão acerca dessa divisão de tarefas do homem e da mulher, ainda é muito difícil a gente estar despreparado culturalmente para que a maternidade ocorra sem a sobrecarga da mulher.
É,
óbvio que tem uma questão biológica, né? Só a mulher pode engravidar, parir e amamentar, mas ao mesmo tempo tem uma questão estrutural de como a mulher é mais responsável por isso e, né, tenho muitas amigas, e, enfim, quanto também isso afeta a vida profissional, porque, obviamente, você perde, você muda muito o foco.
A
mesmo
estrutura.
Que você volte a trabalhar assim que possível, você ainda tem que se dividir, nem sempre isso é compreendido também, né, no mercado profissional.
Com certeza.
E, enfim, acho que são várias
questões ainda, né?
Também como que a gente consegue escolher também ser mãe, porque tem gente que pode escolher não ser mãe, tudo bem, mas, e ainda conseguir manter minimamente uma liberdade e uma individualidade, né? E aí acho que é uma questão maior mesmo, né, assim, é, claro, muita discussão da sociedade patriarcal de como a coisa está organizada, mas é uma discussão até para as mulheres fazerem entre elas mesmo, né? Porque hoje também tem esse lugar da supermãe, que dá conta de tudo, não sei o quê. Enfim, acho que a gente acaba saindo de uma cilada e caindo em outra.
É, são questões muito importantes que a peça levanta aí para a gente pensar, não só para as mulheres, para os homens também. O espetáculo Quarto 19 está em cartaz no Rio, aqui no Teatro Poeirinha, né? Com sessões de quinta a sábado às 9 da noite, domingos às 7 horas, com direção do Leonardo Moreira, o espetáculo com Amanda Lira, indicada a diversos prêmios. O espetáculo fez grande sucesso em São Paulo e agora chega aqui ao Rio. A gente vai ter a oportunidade de assistir. Amanda, muito obrigado pela entrevista aqui com a gente, viu? Muito sucesso, parabéns aí pelas indicações e muito mais sucesso para o espetáculo.
Muito obrigada, Jânsia, pela conversa. Quero convidar todos os ouvintes para assistir a peça. A gente fica até dia 29 de julho aqui no Rio, no Teatro Poeirinha, de quinta a domingo.
Valeu, Amanda. Muito obrigado. Uma ótima tarde para você.
Para você também, até mais.
Valeu. Lembrando, então, o espetáculo Quarto 19, em cartaz no Teatro Poeirinha, em Botafogo, de quinta a domingo. Quinta, sábado, às 9, domingo, às 7 da noite.